A nossa conversa de hoje é a redemocratização do Brasil. Nas próximas semanas, vamos procurar trazer temas para ajudar você a entender fatos históricos da República Federativa do Brasil. E o nosso papo desse vídeo de hoje é os últimos militares ao primeiro governo civil do nosso país. Olá, sou Marcelo Toller, é um prazer estar com você aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e me dar aquela força para conseguir chegar aos 1000 inscritos e assim poder pedir a solicitação para o programa de parceria do YouTube. Conto com você. Aos já inscritos, muitíssimo obrigado. Neste vídeo, vou tentar apresentar uma sequência didática para que você possa compreender e refletir sobre as transformações políticas, econômicas e sociais que, por meio dos movimentos da resistência e oposição à ditadura, deflagraram um processo de reabertura democrática com as vistas à extinção do estado de exceção instaurado durante o longo período da ditadura civil-militar no nosso país. Quero compartilhar com você um pouco dos meus conhecimentos. Tenho licenciatura em História pela Universidade Estadual de Goiás e alguns inscritos sugeriram que compartilhasse um pouco a respeito dos dois processos de abertura política e a reorganização das instituições democráticas no nosso Brasil. Esse período é chamado de redemocratização e a respeito deste assunto que vamos conversar aqui no YouTube. Os anos 1970, a economia brasileira demonstrou sua fragilidade escondida pela euforia do milagre econômico, baseado em um modelo de crescimento a partir da abertura ao capital estrangeiro e do endividamento brasileiro. Os altos índices da inflação, alta dos preços e a política do arrocho salarial da classe trabalhadora mobilizaram greves em todo o Brasil, de trabalhadores rurais, operários, como a greve do ABC na Grande São Paulo, iniciada em 1978, a primeira depois do Ato Institucional número 5, conhecido o AI-5. Além dos movimentos grevistas dos fins dos anos 1970, tem-se a organização de movimentos comunitários que originaram diversas manifestações contra a carestia e a alta de custo de vida em diversos estados brasileiros. Em 1980, as manifestações dos trabalhadores ganharam ainda mais força e, novamente, o ABC e outras cidades paulistas reuniram mais de 300 mil metalúrgicos em greve e a insatisfação popular cada dia aumentava. As pessoas começaram a perder o medo de enfrentar o governo militar e os anos de 1974 e 1975 foram marcados por ondas violentas de repressão com sucessão de acontecimentos no país. No campo da política, o MDB era o único partido legalizado de oposição aos militares e obtiveram vitória expressiva em 1975. Mas um acontecimento marcou e mexeu com o sentimento dos brasileiros, principalmente a imprensa e os estudantes. Foi o assassinato do renomado jornalista Vladimir Herzog. Após atender uma convocação para depor no DOD-COD em São Paulo em 24 de outubro. Na época, a versão oficial dos militares era que Vladimir teria se suicidado, mas essa versão foi logo desmentida e pegou muito mal perante a sociedade civil organizada. E em 1976, o governo militar sofreu uma nova derrota nas eleições municipais. E não satisfeito, o governo Geisel lançou o pacote de abril. E qual era o objetivo? Qual era o motivo desse pacote? Para você que está me acompanhando nesse momento, o pacote de abril foi o nome dado pela imprensa por um conjunto de medidas imposta por Ernesto Geisel em 1º de abril de 1977. Essas medidas alteraram as regras para as eleições de 78 e são consideradas um retrocesso ao processo de abertura política iniciada pelo mesmo presidente. O pacote de abril do governo do general Ernesto Geisel, lançada em abril de 1977, ele cria a figura, ou melhor, as figuras dos senadores biônicos, nome que foi dado aos parlamentares escolhidos diretamente pelo governo militar para ocupar um terço das cadeiras do Senado Federal. Isso tudo nos últimos anos da ditadura militar, além dos senadores biônicos, aumentava o mandato presidencial para 6 anos e modificava a composição da Câmara dos Deputados, dando aí maior representatividade às bancadas do Norte e Nordeste do Brasil. Essas regiões recebiam uma forte influência política da Arena, partido conservador de sustentação do regime militar no Brasil. E quando o general João Batista Figueiredo assumiu o governo em março de 1979, ele prometeu concluir a abertura política iniciada pelo Geisel, a lei de anistia que contemplava inicialmente apenas os militares para que não fossem investigados os crimes praticados durante a ditadura militar. A lei foi aprovada pelo Congresso em agosto, apesar de muito protesto popular no país. E diante da insatisfação, o governo resolve então incluir todos os crimes políticos e aí permite que os presos políticos ganhassem a liberdade e os exilados pudessem retornar ao Brasil. No ano seguinte, foi restabelecido o pluripartidarismo, levando à constituição legal de 5 novos partidos políticos. E aqui trago para você quais foram as legendas permitidas. PDS, Partido Democrático Social, sucessor da Arena, partido do governo militar. PMDB, Partido do Movimento Democrático Brasileiro, antigo MDB, que fazia oposição ao governo militar. PT, Partido dos Trabalhadores. PDT, Partido Democrático Trabalhista. PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. Mas aí você que está assistindo este vídeo deve estar pensando: puxa, o governo foi bem democrático com a criação do pluripartidarismo. Nenenina, aparentemente tudo parecia uma belezura, né? Mas nas entrelinhas, a intenção do governo militar era dividir a oposição, pulverizando assim seus votos como estratégia para que o MDB não ganhasse novamente as urnas. Aí, meu compadre, que o governo militar caiu do cavalo literalmente. As urnas, em 1982, na escolha de senadores, deputados, governadores, prefeitos e vereadores, deram um presentinho surpresa aos militares. A suposta boa intenção deu sentido contrário ao desejado, pois fortaleceu a esquerda e mobilizou a classe trabalhadora em torno da redemocratização do Brasil. E com isso, impulsionou ainda mais a vontade do povo com os movimentos pelas diretas já. O movimento pelas diretas já, apesar de ter mobilizado milhões de pessoas em manifestações memoráveis como em Goiânia, São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, a emenda Dante de Oliveira foi derrotada no Congresso Nacional. E as eleições diretas só ocorreram em 1989. O primeiro presidente civil eleito de forma indireta por meio de um colégio eleitoral. E aqui você, que é estudante de ensino médio, é bom saber que foi eleito pela Constituição de 1967, ou seja, Constituição promulgada durante o governo militar. O colégio eleitoral foi formado por deputados federais, senadores e delegados de cada Assembleia Legislativa dos Estados. Deram uma vitória a Tancredo Neves, PMDB. que devido a problemas de saúde faleceu em 21 de abril de 1985. E o cargo de primeiro presidente da nova república foi assumido por José Sarney. E assim se deu o processo de redemocratização do Brasil. No próximo episódio, vamos falar das eleições de 1986, que escolhia aqueles que se tornariam autores da Constituição de 1988, a nova Constituição do Brasil. Espero que tenha compreendido esse importante momento da nossa história e compartilhei com você hoje aqui no YouTube. Aproveito para te pedir para curtir esse vídeo, compartilhar e se inscrever aqui no canal. Eu conto com você, sua ajuda é muito importante para chegar aos 1000 inscritos e assim conseguir entrar no programa de parceria do YouTube. Não deixe de assistir outros conteúdos aqui no canal. Seja obstinado para o sucesso. Acredite em Deus, acredite em você. Acredite no Brasil. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro aqui no canal Marcelo Toller. Busque sempre ser uma pessoa melhor. A sociedade e o mundo precisam de você. E na impossibilidade de ser perfeito, procure ser justo.